Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar sobre as contribuições da magistratura para este momento de crise no Rio Grande do Sul. Dentre os temas que têm merecido atenção, estão o projeto do Judiciário para auxiliar o Executivo a superar a crise e a viabilizar o pagamento em dia dos salários dos servidores. Os valores advirão de parte dos rendimentos do Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. Outros projetos são o que modifica a Previdência e o que aumenta a carga tributária. Para conversar conosco sobre as implicações dessa tramitação, participa do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Doutor Eugênio, seja bem-vindo.
Satisfação estar aqui mais uma vez com poder conversar com os colegas, contigo também, né, Graziela?
Muito obrigada. Doutor Eugênio, o tribunal aprovou enviar para a Assembleia um projeto de lei que prevê a destinação do recurso do chamado spread, que é a diferença entre a taxa Selic e a remuneração da poupança, que corrige valores dos depósitos judiciais. O resultado dessa diferença, descontadas as taxas de administração, compõem o Fundo de Reaparelhamento do Judiciário. Como a Ajuris está avaliando essa iniciativa?
Nós fizemos uma discussão no Conselho Executivo da Ajuris para tomar uma posição a respeito dessa situação. E a posição do Conselho foi unânime em apoiar essa iniciativa do Tribunal de Justiça, porque no momento que o Estado se encontra, e aqui eu queria fazer um parênteses, se encontra por falta de qualquer iniciativa do Executivo em procurar medidas ou caminhos para que a situação não ficasse tão crítica. Acho que isso é importante a gente ressaltar. Fechado parênteses, dentro das circunstâncias que não foi causada pelo Judiciário, que não foi causada pelo Tribunal de Justiça, mas a situação que o Executivo deixou chegar, o Tribunal está contribuindo para que os servidores do Estado possam receber seus salários em dias. Porque os parcelamentos que estão ocorrendo, ocorreu mês passado e agora ocorre de novo, é indigno. Ele não traz a contrapartida pela prestação laboral do servidor. Trabalha, fez jus a perceber a sua remuneração e o que recebe em parcelamento. E seus compromissos, como ficam. Então, o tribunal sensível a essa situação que o Estado se encontra, por essas circunstâncias que referi há pouco, fez uma proposta em que vai acabar contribuindo com em torno de 1 bilhão nos próximos 4 anos. E o que eu acho muito interessante nessa proposta é que o tribunal, de forma inteligente, sem prejudicar os investimentos minimamente o judiciário, é óbvio que algum prejuízo sempre vai haver, porque esse dinheiro vai fazer falta para o judiciário qualificar mais a prestação judicial, mas quando diz minimamente, porque ele garante que o judiciário continue funcionando, prestando uma boa qualidade de serviço, ressalvem muito a área de informática, no sentido que é uma que tem previsão de não ter nenhum corte, mantendo as projeções anteriores, ele vai permitir que haja essa colaboração com o Estado, fazendo que o judiciário funcione, mesmo que num ritmo menor de suas obras, por exemplo, né? Mas garantindo o pagamento do salário dos servidores. E a forma inteligente que eu digo que fez é que ele fez isso de forma temporal, tempo certo, ou seja, nos próximos 4 anos. Né? Porque isso tem que levar o Executivo a tomar iniciativas para restabelecer a condição financeira do próprio Estado e não ficar dependendo de receitas que são autônomas do Judiciário.
Sim, a contrapartida que a magistratura pede mesmo, então, é que o Estado aproveite esse momento para construir propostas concretas, enfim,
exato,
tem iniciativas.
Propor, tomar iniciativas para resolver a situação financeira que venha a fazer em relação à dívida ativa, que melhore a cobrança. Como, por exemplo, que o governo não poderia ter feito até agora, ter procurado o Tribunal de Justiça, assim, vamos aumentar a estrutura para a cobrança de dívida ativa, né? Se propor a cobrar. Porque hoje o Tribunal de Justiça, se aumentar uma estrutura para a cobrança de dívida ativa, corre o risco de aumentar a rapidez da cobrança do Estado, que não cumpre as leis, como foi com a Lei Brito, como tem outras, eu ameaço agora em relação à segurança de não cumprir. Então, a gente não vê nenhuma atitude concreta. Mas um ponto que eu gostaria muito de ressaltar é que esse dinheiro vai sair do spread, que é a diferença entre a remuneração que todo credor do Estado tem para receber, todo credor que tem depósito em juízo, melhor dizendo, tem para receber. Ele não é um dinheiro que nunca iria para a parte, será parte do leão que ficava com os bancos. Quando foi feita a lei que estabeleceu o Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário, garantiu que os bancos, não que o sistema financeiro, né, os bancos, não mais ficassem com essa diferença entre a remuneração oficial dos depósitos judiciais e a taxa Selic, que antes ficava para os bancos, aí ficou para o Fundo de Aparelhamento, que vem em retorno da sociedade, pela melhora da prestação judicial, pela melhora das condições de trabalho dos próprios, da própria estrutura da justiça, como prédios melhores, equipamentos de informática em melhores condições. E isso é que daí que vem. Não há nenhum prejuízo para o cidadão, não há nenhum risco cidadão de ele não receber a remuneração oficial e devida por todos os depósitos que são feitos.
Sim, isso é bem importante destacar, né? Doutor Eugênio, além desta questão, a Júris também está acompanhando um projeto que tramita na Assembleia, um projeto de lei complementar, que prevê mudanças na previdência dos servidores. Como é que está a atuação em relação a esse projeto?
A Júris tem atuado muito fortemente junto com a União Gaúcha, né? Cada qual a Júris faz parte, entrega e no momento está na presidência da União Gaúcha. O projeto de lei complementar 313, ele institui a previdência complementar no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Hoje nós temos um sistema de aposentadorias, que é o Fundoprev, né, onde há uma contribuição paritária do Estado do servidor para que ele possa se aposentar com o valor das médias salariais do período em que trabalhou. Em linhas gerais, né, não detalhando. A previdência complementar pretende estabelecer um teto para que o servidor se aposente. Tem o teto geral, vamos chamar assim, que é o regime geral da Previdência Social, que é 4.800, quase isso, né, que vai valer para todo servidor. O que for acima disso, o servidor quer ganhar, ele pode contribuir mais 7,5% acima disso, né, para complementar o salário. Ou seja, estamos terminando com a aposentadoria pelas médias, sim pela contribuição do fundo. O que, que vai ser feito a esse fundo previdenciário? O que nos preocupa muito nisso é que isso vai trazer todo servidor público que entrar agora, porque os que já estavam antes ou estão no fundo prévio, né, ou é do regime anterior, antigo, que é garantido pelo Tesouro. Os que vão entrar agora, eles vão ter um teto remuneratório que nunca vai ser a sua remuneração. Tá? Os salários melhores do Estado vão ficar abaixo, porque até a contribuição de mais 7,5%. E a gente acha que isso é prejudicial ao serviço público, porque, vamos pegar um exemplo de um magistrado, um profissional qualificado, né, que antes fazia o concurso para a magistratura, que saberia que nunca ia ficar rico, que não é para ficar rico, mas teria uma estabilidade. Hoje ele vai pensar duas vezes em fazer esse concurso, porque ele diz, se não há uma possibilidade de não ter uma estabilidade remuneratória quando a aposentadoria, então eu vou para a iniciativa privada, que eu tenho risco, mas também posso ganhar muito dinheiro. Porque quem entra para o funcionalismo, troca a estabilidade, né, fica com a estabilidade em troca da possibilidade de ganhar dinheiro. Então isso não vai ter. Então acho que nós assim, as pessoas que têm potencial, né, de qualificação e dedicação para ganhar melhor na iniciativa privada não virão mais para o serviço público. Acho que isso é uma perda muito grande. Né? Porque isso vai ser decisivo para que vai entrar como novo. Se eu puder, na iniciativa privada, fazer uma acumulação que me permita depois, quando parar, ter um ganho, eu vou fazer isso em vez de vir para o serviço público, onde eu vou ter uma remuneração razoável quando estou nativa, e depois, como é que sobrevive depois que se aposentou. A gente entende isso, mas a gente sabe da dificuldade que talvez seja brecar a aprovação desse projeto. Então, nós estamos trabalhando para contribuir, apresentar, mostrar para o governo que é impossível se trabalhar como ele está querendo, em regime de urgência, numa coisa que tem uma projeção tão grande na vida do servidor público que vem ingressar.
Pois é, doutora, nesse momento a gente vê que é um projeto que é complexo, que muda muita coisa, né, para um sistema que já existe, e está tramitando em regime de urgência. Tem 30 dias para ser levado ao plenário, deve fechar no dia 8 de setembro.
Dia 8 de setembro.
Como é que deve se agir nesse momento, então?
O grande trabalho que a gente está fazendo, a par de se estar fazendo um estudo do projeto de lei para contribuir para melhorias, é para retirar o regime de urgência. O que estamos procurando demonstrar? Que há pontos que, mesmo que venha a vingar projeto de lei de previdência complementar, ele precisa ser aprimorado. E não se faz um aprimoramento com prazo que agora chegou na Comissão de Constituição e Justiça para ter o relator. Não se pode debater. Então, o que nós estamos querendo demonstrar para o governo, estamos fazendo um trabalho grande, muito de articulação na Assembleia, para que peça ao governador que tire regime de urgência. Temos tratado disso também na Casa Civil com as outras entidades, é que se tire o regime de urgência para se discutir o projeto. Ah, independente de nós acharmos que não é o melhor, mas dentro da possibilidade que for, pelo menos construir um melhor projeto. Então estamos trabalhando para que isso seja feito. Estamos fazendo um estudo, acho que até a semana que vem apresentaremos alguns pontos para o governo para mostrar a necessidade de retirar o regime de urgência. O que é muito importante destacar nisso é que é um decreto do governador contingenciando a entrada de qualquer servidor até o final do ano de 2015. Então, por que nós vamos fazer um projeto em regime de urgência, trabalhar com o projeto em regime de urgência, se ele não vai ter nenhum efeito prático em curto prazo de tempo? E mais, qualquer efeito que possa ter, ele vai ter daqui a 30 anos, quando começarem a ocorrer as aposentadorias pelo novo sistema. Então, nós vamos fazer correndo algo que vai ter resultados daqui os 30 anos, sem fazer uma análise mais profunda, fazer uma coisa de forma assodada, porque o governo quer aprovar sem uma maior discussão. Além disso, tem uma previsão no artigo 30, se não me engano, estou sem o projeto de lei aqui, ou 33, de uma previsão de um aporte de 20 milhões de reais que o executivo faria para a criação da fundação que viria a gerir o sistema de aposentadoria complementar. Ora, fala-se que o Estado não tem dinheiro. O executivo propala uma crise que a gente vê que nem os salários estão pagando em dia. Vamos fazer um projeto que vai ter reflexo daqui a 30 anos e com uma previsão agora, sem utilização, de um aporte de pelo menos 20 milhões para a estruturação da fundação. Então é um contrassenso. Eu quero discutir um regime de urgência, algo que tem reflexo em 30 anos, mas com despesa agora. Muita incongruência, né? É isso que nós estamos tentando demonstrar. O governo tem sido... tem ouvido, né? Parece que começou agora, tanto que a gente tem conversado, parece que tem ouvido que há uma necessidade e esperamos, né, que esse regime de urgência seja tirado para permitir um aprofundamento e uma discussão mais tranquila e que não venha prejudicar o servidor público.
Muito bem. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Voltamos a apresentar Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajuris. Hoje estamos tratando sobre as contribuições da magistratura para esse momento de crise no Rio Grande do Sul. Participa do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra. Doutor Eugênio, estávamos falando sobre essa mudança proposta pelo Executivo para a Previdência, mas ela está dentro de um pacote de projetos que tramitam em regime de urgência. E um deles é o que propõe o aumento de impostos. Qual a avaliação da associação sobre essa proposta?
Por princípio, nós somos contra aumento de impostos, né? Principalmente no Brasil, e a proposta de aumento, que é o ICMS, que é o imposto indireto, ou seja, ele não é um imposto que... incide sobre a renda, sobre os ganhos que a pessoa tem, sim sobre o consumo. Então, na realidade, é um imposto que penaliza os mais pobres sempre. Porque quem tem uma renda não tem tributação na sua renda, no seu patrimônio, e sim quando consome. E o pobre, que já ganha menos ou que tem menos condições, ele também é tributado igualmente a qualquer outro. Então, por princípio, somos contra o aumento de imposto. É isso que defendemos. Mas em determinadas situações, poderia ser... Vamos pegar na situação que estamos aqui, onde nada foi feito para que se chegasse a essa situação. Isso é bom se frisar, obviamente, que não foi só esse governo que levou essa situação, mas esse governo não fez nada, no nosso entender, para permitir que a situação não chegasse a tal ponto. Se em uma situação assim for necessário o aumento de impostos, nós temos que pensar em alternativas. Fazer isso por um prazo temporário, estabelecer... um limite e com propostas alternativas que pode talvez, e aqui a gente não sabe, como até o procurador geral da Camino esteve aqui na Júlia e falou, a gente não sabe concretamente o que representa as isenções fiscais, mas talvez quando se abrir, se tiver conhecimento disso, a gente pode pensar, a cada X% de renúncia fiscal que venceu o prazo, diminui-se X% de aumento de imposto, que vai haver uma compensação, porque a renúncia fiscal nada mais é do que renúncia de imposto. E no âmbito do Estado, o imposto que renuncia fortemente é o ICMS. Então, se nós tivermos que aumentar nessa proposta que está sendo apresentada, ou vai ser pelo governo que vai ser discutida na Assembleia em regime de urgência, seria necessário de ver isenções fiscais para ver quantos por cento elas também representam. E poderíamos contrabalançar. Temporariamente aumenta e depois vamos compensando com a redução dos incentivos fiscais. Claro que temos que ter mais conhecimento, mas são ideias que surgem. Uhum. Né? Qualificar o que eu já referi antes, a cobrança da dívida ativa, sabe? Maior eficiência na gestão em relação a gastos, maior planejamento, onde vão se diminuir despesas sem cortar despesas essenciais. Vou pegar, por exemplo, se eu consigo agilizar, vamos pegar um exemplo que atinge a todos. Na Secretaria de Saúde, eu consigo ter uma gestão operacional mais eficiente, mais informatizada, com mais fluxo, vai fazer com que eu gaste menos, por exemplo, na aquisição de medicamentos, porque eu vou ter um planejamento melhor. Eu acho que nesse sentido é que tem que se trabalhar mais eficiência, procurar alternativas da compensação do eventual aumento que possa vir e ir retirando. Porque nós não podemos pensar, cada dificuldade que passar o Estado ou o país, a gente sempre pensar em aumento de imposto. Precisamos pensar em formas de tornar eficiente a arrecadação e termos gastos feitos de forma correta, termos gastos feitos planejados e se permitir que o imposto não venha aumentar.
Uhum. São necessárias, na verdade, ações conjuntas e não pontuais, como seria isso.
Exato. O que se tem visto aqui, ó, eu acho que o governo ele não tem procurado dialogar, procurado encontrar em conjunto soluções que possam ser encaminhadas, né? Pelo menos debater. O que se tem visto até agora é um governo que apresenta situações. É isso e tem que ser isso. Visto no exemplo da LDO, né? Onde ele manietou, vou usar uma expressão que está agora na época da Semana Farroupilha, a sua base, obrigando a não permitir qualquer discussão em relação a percentuais de aumento de pessoal, percentuais de aumento de custeio.
Uhum. Agora o senhor referiu à questão da LDO e na semana passada, também dentro das ações da União Gaúcha, foi levado um estudo ao Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, para apontar a inconstitucionalidade da aprovação da LDO. O que aponta esse estudo exatamente e como deve ser trabalhada essa questão?
A LDO, só rememorando, ela aprovou assim, 0% de reajuste para custeio e 3% para a parte pessoal. Olha, os 3% representam o crescimento vegetativo da folha de pagamento. E nós entendemos que essa discussão se deu no momento errado. Né? A discussão de índices de reajuste para pessoal especialmente, né? Ela teria que ser feita, só poderia ser feita quando da apresentação da lei orçamentária anual, que seria o momento próprio para fazer isso. Mas o governo resolveu apresentar isso na LDO. E aí nós entendemos, a União Gaúcha entendeu, e que nessa parte há uma inconstitucionalidade. Por quê? Porque tanto a Constituição Federal, no artigo 37, como a Constituição Estadual, no artigo 33, parágrafo 2º, ela garante a reposição do poder de compra da remuneração do servidor público. Ora, se quando se apresenta, e vamos tratar com índices de abril, quando foi apresentado o projeto de LDO, a inflação já estava em 8% ao ano, como nós vamos ter um reajuste para recompor o poder de compra, que só prevê o crescimento vegetativo? Então, o que nós fizemos no estudo? É uma matéria nova, a gente olhou, não tem uma consolidação de jurisprudência no âmbito do Supremo Tribunal Federal e na doutrina também não, de sustentar que isso não poderia ser feito na LDO. Não que não tenha tido questionamento sobre isso no Supremo, mas nunca se teve julgamento, porque como a LDO ela acaba sendo uma lei que baliza depois o orçamento, as questões têm sido resolvidas a tempo do orçamento e não há um julgamento do mérito que perdeu o objeto. Então, o que nós estamos fazendo nessa discussão é sustentando que a LDO não pode prever um reajuste menor do que a inflação, ou seja, que garanta a recomposição do poder de compra dos vencimentos, da remuneração dos servidores. E com base nisso, o estudo muito bem feito, foi feito por um grupo de estudos da União Gaúcha, apresentamos ao Procurador-Geral de Justiça, o Dr. Marcelo Dornelles, uma proposta, uma representação para que seja proposta uma lei em relação a essa parte de pessoal. O procurador recebeu a representação, ficou de estudar, e a nossa expectativa é que ele acolha, né, a representação e apresente uma ação direta de constitucionalidade em relação a esse índice de 3%, para garantir que, volto a dizer, o poder de compra do servidor seja recomposto com previsão de recomposição no orçamento do ano que vem.
Uhum. O que a gente percebe, doutor Eugênio, é que há uma atuação em diferentes frentes, né, buscando soluções para o Estado. E nessa segunda-feira, novamente, o Conselho Executivo, que já recebeu o Procurador-Geral da Camino, vai receber também um professor da USP para tratar sobre a Lei de Responsabilidade, que é outro projeto que preocupa a Júris também.
É verdade. Junto com o professor Conte, o nosso colega Adão Cassiano, que é um especialista, um conhecedor expert nessa área de finanças públicas e tributário, vai vir discutir isso também. Isso nos preocupa muito porque, numa visada rápida da Lei de Responsabilidade Fiscal do Estado que proposta, a gente chegou a uma conclusão que ela leva a um engessamento do serviço público e a um impedimento de que a remuneração do serviço público acompanhe a inflação. Primeiro, é inconstitucional em relação aos ditames maiores que são, nos pareceu, numa primeira vista. E queremos ver outras situações que ela venha a contrariar a legislação federal, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e a própria Constituição. Por isso, a gente trazer dois grandes nomes na matéria para discutir isso. Até porque a Júris vai participar já agora no dia 13 de setembro, se não me engano.
É, na quinta-feira, 13 de setembro.
Quinta-feira, 13 de setembro. Vai participar de uma audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça, exatamente para discutir a Lei de Responsabilidade Fiscal Estadual. E aí estamos nos preparando para apresentar um estudo técnico embasado de questionamento desse projeto de lei, que tem incongruências e que vai fazer o Estado diminuir. Isso é que nos preocupa. Queremos, obviamente, o Estado equilibrado financeiramente e fiscalmente, vamos dizer assim. Mas também não queremos um Estado que não atenda às necessidades da população. Porque algo que eu sempre digo, assim, o Estado ele tem que ter um equilíbrio financeiro. É importante que ele consiga isso. Mas o Estado ele tem que ser antropologicamente centrado. Ele tem que existir em razão do ser humano. E não o ser humano se adequar ao que se quer do Estado. Nós não queremos um Estado mínimo, que não atenda às necessidades da população. Respeitamos a iniciativa privada, acho que é importante, é isso que faz crescer, traz desenvolvimento econômico, mas temos que ter um Estado que tenha condições de fazer intervenção, prestar assistências para os mais excluídos que não possam ter condições de se promover as suas necessidades básicas como educação, segurança, saúde, jurisdição. Então tem que ter um Estado que seja forte, né? Não é um Estado que domine tudo, mas que seja forte e garanta aos excluídos um direito de participação igual a todos.
Tá bem, doutor Eugênio. O nosso programa, então, fica por aqui. Obrigado pela sua atenção, mais uma vez, pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade.
O Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajuris.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.